Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma edição das minhas mais recentes leituras, neste novo formato, que já é o segundo episódio, aqui na Paranoia Coletiva, neste podcast do Central Comics. Hoje vamos falar de mangás apenas, mangás e manhuás, porque temos aqui também uma banda desenhada coreana no meio, portanto, mão cheia de banda desenhada oriental para vocês. O primeiro que trago, aliás, são dois livros num só, e portanto fiz um bocado de batota quando disse que são cinco livros. Na verdade são cinco livros, mas são quatro séries, porque tem aqui dois volumes da série Sunny lançados pela Devir. O autor é o Taiyo Matsumoto, um mangaka de 56 anos, que reparem só, ele queria ser jogador de futebol. Mas acabou por mudar a sua ocupação completamente, passando para artista e artista de banda desenhada. O seu primeiro mangá, ele já lançou isto em 87, ele tinha uns 20 anos nessa altura, e a partir daí também nunca parou até os dias de hoje. Este Sunny foi lançado entre 2010 e 2015 pela Monthly Big Comic Spirits. Foi serializado em 6 volumes. As edições da Devir, são 2 volumes num só, num formato um bocadinho maior que aqueles normais que a Devir lança, e com badanas. O que se passa aqui então? Então, nós vivemos aqui o dia-a-dia de uma espécie de orfanato, casa de recolhimento para crianças e jovens. Não propriamente para só órfãos, mas às vezes para famílias que não têm condições de os ter em casa, de não ter dinheiro, não têm o tipo de condições, e então são colocados neste tipo de orfanato, onde tem uma série de adultos também que tomam conta deles. Sunny, o nome Sunny vem de um carro abandonado que eles têm em frente ao orfanato, no pátio. É um velho Datsun, um carro antigo, já não funciona, e que os jovens e as crianças utilizam para brincar ou para se refugiar quando se sentem mal ou para fantasiar com viagens espaciais, etc. Portanto, aqui Sunny é um ponto de passagem obrigatório para todos os jovens. Mas nós vamos vendo a vida deles acontecer, muito fora até do orfanato e tudo, mas voltamos sempre a este velho carro. E a história é mesmo isso, é o cotidiano das crianças, dos jovens, do seu crescimento, da sua forma de viver e de estar. E cada capítulo é mais ou menos uma história quase autocontida, claro que vai sempre havendo ligação entre uns e outros. Mas temos aqui uns capítulos que às vezes é dedicado a uma personagem, a um jovem, depois temos outro episódio a seguir que é outro jovem, depois voltamos ao mesmo, depois é outro. Pronto. As histórias são assim, muito simples, mas muito, muito cativantes, porque estamos numa grande variedade de temas e de personagens. Pois eu não sei até que ponto temos também aqui um bocadinho de autobiográfico do autor, porque isto passa-se numa altura em que ele teria, à volta dos 13, 14 anos, que é mais ou menos onde se passa isto. Temporalmente, o mangá passa-se no final dos anos 70, nunca nos é dito a data, eu penso que não. O primeiro volume já li há algum tempo, agora estou a fazer uma análise aos dois volumes porque eles são muito semelhantes. Mas eu não me lembro de ver uma data, mas há muitas referências à cultura pop japonesa da segunda metade dos anos 70. Nunca nos anos 80, é sempre 75, 76, 77, não sei se tem mais que 77, mas por aí há muitas referências, o que é muito interessante, porque eles fazem cantigas dessa altura, de cantores populares e outras referências, como séries de televisão, etc, etc. E portanto, a gente julga que, obviamente, passa-se de 77 a 80, mais ou menos por aí, que deve-se passar estas histórias. Portanto, não há nada de telemóveis, a vida era muito mais simples naquela altura. Portanto, temos aqui para nós, pessoas mais velhas, temos aqui um bocadinho de nostalgia também ao ler este livro. Eu não vivi a minha infância nem juventude nos anos 70, mas apesar disso acabamos por não ser muito diferente do que eu passei nos anos 80. Portanto, aliás, até 90, depois a partir daí a tecnologia também deu um salto grande com os telemóveis, não é? Mas nota-se aí uma grande nostalgia para uma geração mais velha. Aliás, isto é um mangá seinen. Seinen quer dizer que é para jovens, vá, adultos, homens, Mas eu acho que qualquer mulher também pode se sentir, pode ler isto sem, ou outro género, vá, sem ser preciso ser mesmo um homem, mas está marcado como seinen mangá, que é homens entre os 18 e os 40 anos, mais ou menos por aí. Se bem que eu acho que é para um bocadinho para todas as idades, mesmo claro que os mais novos, as crianças e jovens adolescentes, não vão ligar muito a isto porque não é uma história que lhes diga muito, mas também não há violência nem sexo, portanto não há nada disso que possa interferir a sua leitura. Os temas é que não são, obviamente, de gosto para públicos mais novos. E foi uma bela surpresa, eu não estava a contar com o Sunny. Aliás, quando isto saiu, eu não comprei o volume logo, e porque não me chamou assim muita atenção, se bem que dei logo os parabéns à Devi por lançar outro tipo de banda desenhada. No entanto, bastante mais tarde é que eu percebi-me que seria bastante interessante e acabei por comprar o primeiro volume, ler, e entretanto já tenho o segundo. O segundo até foi a Devi que gentilmente me cedeu. E estou muito grato. Agora eles faltam um volume para terminar esta série e estou bastante ansioso. O livro lê-se, ele não tem muito texto, e como se lê capítulos a capítulos, ou seja, cada capítulo é mais ou menos uma historinha autocontida, pode-se ler perfeitamente em intermédio com outros livros, porque não vai interferir muito aqui na nossa dedução do enredo global, porque temos um enredo aqui dividido por estes capítulos, e portanto dá para fazer isso. Fica o meu conselho, acho que é uma coisa para quem gosta de o termo slice of life em inglês, mas o cotidiano, o dia-a-dia, a vida como ela é. Isto é um belíssimo livro. A arte também não é o típico japonês que a gente vê na Devir, tipo os shonens que a Devir lança, portanto convém dar uma espreitadela. Eu estou a colocar aqui, quem tiver a ver isto no YouTube, eu coloco aqui também uma prancha juntamente com a capa para vocês verem como é que é o interior. Se não, aproveitem, vão ao Central Comics, metem no motor de pesquisa Sunny e vão ver o primeiro e o segundo volume com algumas imagens de amostra. Ou então, passam por uma livraria e folheiem o livro e vão ver que a arte é peculiar e bastante diferente do usual. Eu gostei bastante desta coleção, portanto fica aqui o meu conselho para experimentarem. Mudando completamente de estilo, passamos para O Preço da Desonra, de Hiroshi Hirata, um lançamento da Seita, um volume único de um livro de samurais, passa-se no início do século XVII, e temos aqui um volume único bem bonito e bem grosso, são quase 400 páginas num volume só, onde está a história toda. Portanto, temos aqui também, como o Sunny, mas aqui ainda mais vincado, a característica de cada capítulo é uma história autocontida. E se Sunny se passava nos finais dos anos 70, este mangá foi desenhado e escrito no final dos anos 70, acho que início dos anos 80, porque isto foi feito assim aos bocadinhos. Portanto, o Sunny acho que saiu entre 2010 e 2015, salvo erro, mas isto saiu entre 77, 82, 85, por aí. Portanto, temos aqui essa característica que nada tem a ver, mas ao mesmo tempo também acaba por ser engraçado. E nem tinha, agora que estou aqui a falar, e é que me lembrei que tem essa ligação. Seja como for, esta é uma história completamente diferente, é um livro de samurais, onde temos aqui uma personagem que é um cobrador de dívidas, porque naquele período do tempo, às vezes muitos guerreiros, às portas da morte e quase em serem executados, acabavam por fazer uma promessa de honra, que de se poupassem a sua vida, que depois pagaria um valor monetário. O nosso personagem aqui, Kubidai Ikkyu Kenin, vai atrás então desses vários homens que fizeram essas promessas para tentar cobrar esse dinheiro prometido. Só que a maior parte das vezes eles continuam sem dinheiro, são geralmente pessoas com muito medo de perder a vida e uns cobardes até, e pronto, as coisas às vezes não correm assim tão bem quanto isso. Portanto, temos aqui alguma violência. caracteriza também esse período negro da história. Eu confesso que tinha muitas, muitas expectativas com este O Preço da Desonra, e às vezes isto acaba por ser um bocadinho mau para nós, quando temos assim, altas expectativas, e depois podemos ser muito desiludidos. As expectativas eram tantas que acabei por ser um bocadinho defraudado no final. E eu vou tentar explicar porquê. Bom, as histórias são todas sobre... Lá está, são todas sobre este mesmo tema. Aparece a nossa personagem, que vai cobrar uma dívida, e o homem tem medo, e acontece umas coisas, e no final, depois já, geralmente com finais trágicos, ele basicamente é um bocadinho repetitivo ao longo do livro. Mas o que me chateou mesmo mais ao início é que é muito difícil distinguir as personagens. São todas iguais, têm todas o cabelo rapado em cima com rabicho, têm todas as roupas muito semelhantes, têm todas bigodinho, têm todas uma perinha, todos os homens, aliás é tudo muito homens, é tudo muita testosterona aqui este livro. E eram todas muito iguais, eu já nem sabia quem era quem, e isso chateia-me, quando isso acontece, chateia-me profundamente. E isso aconteceu. E o que é que eu fiz? Eu li os primeiros capítulos e fiquei a 2/3 do livro. O livro ficou encostado e fui lendo outras coisas. Mais tarde, lá está, cerca de um mês e meio depois, já aquelas expectativas enormes que eu tinha já se tinham desvanecido. Então voltei a pegar no livro e tive uma segunda leitura, e não li do início, mas li de onde estava. E tive uma segunda percepção das coisas, e consegui gozar muito mais, ter muito mais prazer na leitura do que quando tinha aquela tal expectativa. Pronto, como as minhas expectativas eram mais baixas, já consegui realmente ter prazer na leitura, e fiz os outros 3/5 do livro, mais ou menos, já com outro tipo, com outra mente, com outra abertura de mental, e então já consegui gostar bem mais do livro. Esta edição da Seita é muito, muito bonita. Ela ainda consegue ser maior que o Sunny. O Sunny já é maior que os mangás tradicionais, e este ainda é maior, é ligeiramente mais largo e cerca de 1 cm qualquer coisa mais alto que o Sunny. Como eu disse, são quase 400 páginas num papel aceitável. Não é o melhor papel do mundo, mas é bem aceitável. E para quem gosta deste género de mangá, de certeza que não vai ficar desiludido. Se não for com expectativas muito altas como eu, acho eu. Pelo menos estou aqui a dar a minha opinião, obviamente. Eu não sei se isso acontece com toda a gente, mas acontece-me com alguma frequência, e eu tento sempre acalmar um bocadinho os ânimos. Neste caso exagerei um bocadinho, talvez, estava mesmo com muitas ganas de ler isto e com muita vontade, e acabei por me desiludir, exatamente um bocadinho por causa também, não só do tema repetitivo, mas também, principalmente, porque as personagens são todas iguais, e chateia-me quando tenho de tentar perceber quem é a personagem, quem é este, quem é aquele que está a falar, já estou a confundir uma personagem com a outra, depois tenho de voltar páginas para trás, e isso quebra-me no ritmo de leitura, e chateia-me um bocado. No entanto, isto obviamente, se fizesse uma segunda leitura, de certeza que ia gostar mais. Aliás, como eu disse, quando peguei nisto na segunda vez, já estava a contar com essa parte, tive mais atenção a essas situações e tive um outro tipo de prazer na leitura. Mudamos então aqui outra vez de editora portuguesa, mas contemos no mangá, e temos um livro de Shinji Kajio e Kenji Tsuruta. Chama-se Vagações de Emanon, é um segundo volume que já foi lançado, o primeiro já foi lançado também aqui pela editora Sendai, e este volume, e aliás, o primeiro eu dei altos elogios, para mim o melhor mangá do ano quando se saiu, portanto, mais uma vez, estava com altíssimas expectativas aqui para Vagações de Emanon, que... aconteceu exatamente como o Preço da Desonra. Acabei por me desiludir um bocadinho, porque está uns furos abaixo do primeiro volume este livro, e acaba por ser um bocadinho de desilusão. No entanto, gosto muito na mesma desta série, desta Emanon. Eu acho a arte lindíssima, provavelmente uma das artes mais bonitas a sair de mangá em Portugal atualmente, se não for mesmo a mais bonita. Adoro os desenhos. E a história, e a personagem também é fantástica. Para quem não sabe, a personagem é uma rapariga que anda na Terra, no planeta Terra, desde o início dos tempos. Ela recorda-se sempre, desde da primeira célula que se dividiu até agora. Portanto, ela é quase como nasce e renasce no corpo da mãe, ou da mãe, da filha, aliás, que quando morre passa para a filha, qualquer coisa assim do género, e então vai-se lembrando de toda a história mundial até os dias de hoje. No primeiro volume, isto ao início não sabia se ela estava a falar a verdade. Lá está, não, quando fiz a análise do primeiro, eu não podia estar a fazer grandes spoilers, porque o livro todo também joga um bocadinho com a ideia de será que ela está a falar a verdade, será que é uma mentira, será que ela está a brincar com outra personagem que ela está a interagir. Acaba por saber que afinal não, ela realmente tem esse tipo de memórias. E portanto, agora já, pá, espero que não tenha-vos também feito aqui grande spoiler, mas neste segundo volume já temos uma nova fase, ou seja, ela acaba por se lembrar da sua infância e que, por algum motivo, lembra-se de ter um irmão gêmeo e vai querer encontrá-lo. É essa a ideia das vagações de Manon, encontrar o seu irmão, que também acaba por não ser um humano normal, embora não tenha as mesmas características dela. Eu também não vou dizer quais são, para não fazer spoiler, mas ele também é diferente e vão descobrir isso. No entanto, o livro tem aqui um capítulo a cores, um capítulo ou uma história extra de 68 páginas. Aliás, o livro começa com um livro de 68 páginas a cores, magnificamente bem ilustrado, e depois também as cores são assim aquelas cores meio esbatidas, muito japonesas, e portanto fica sempre lindamente com este tipo de desenho e com o traço japonês, que nada tem a ver com essa história de encontrar um irmão, o que eu achei estranho, porque estava a começar a ler, mas não, de onde é que vem a parte do irmão, porque isso está na sinopse do livro, não é segredo nenhum, e de onde é que vem? Então são logo 68 páginas, o livro tem cerca de 200 páginas, pouco mais que isso, até mais, porque no final depois tem um conto, tem um conto em prosa. E portanto acaba por ter um bocadinho mais que 200 páginas. E aliás, acho que isto é uma situação única deste volume, é única no mundo, por ter esse conto juntamente com a história de mangá. Se nós estávamos habituados que a Sendai nos desse volumes únicos, qual foi a minha surpresa? Que afinal, apesar do primeiro volume ser autoconclusivo, apareceu este e no final deste descontinua. Portanto, vai haver mais livros, e ainda bem, porque isto é uma magnífica série. Não é tão bom como o primeiro. Fiquei assim um bocadinho desiludido, exatamente por causa disso, que eu amei, não adorei, eu amei o primeiro volume. Achei mesmo o melhor mangá do ano, e provavelmente um dos melhores mangás editados em Portugal desde sempre. Este não chega lá, é bom, mas não chega lá. Mas temos aqui características tão, tão boas. O caso de termos uma BD a cores, ou quase 68 páginas, e depois a personagem é sempre muito intrigante, e o irmão e tudo, tudo recheado com estes desenhos belíssimos. É de facto uma série a ter muito em conta. Isto também provavelmente não será para todos o tipo de história, mas eu adoro. E é um livro que, mesmo com as páginas a cores, estamos aqui a falar de 15,99€, que é o preço de capa, bastante acessível, e portanto, eu espero que possam dar uma hipótese também aqui aos Vagações de Emanon. Antes de passar para a última edição, para o último livro de hoje, quero também lembrar que visitem o centralcomics.com. Aliás, nós vamos ter também uma série de mangás muito em breve a começarem a ser análises escritas no nosso site, nomeadamente Holy Land, uma edição da Vega do Puy, uma edição francesa, não existe em português, o número volume 1 e volume 2. Depois temos aqui uma edição europeia, mangá europeu, lá, Banfrau, assim, Arena, da Asa, o volume 3. Vamos também ter as análises de My Hero Academia, volume 20, Kenshin, o Samurai Errante, número 20, Jujutsu Kaisen, número 8, e o Radiant, da Asa também, número 1. Portanto, vamos ter esses 5, 7, aliás, 8. São 7 porque o volume e o segundo volume devem estar na mesma análise. Mas vamos ter esses livros todos analisados no nosso site em texto. Siga-nos também nas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no X e no Threads. Pá, se vocês visitem ou se utilizam o Google News, façam-nos seguir também no Google News para ajudar também o site e para vos aparecer no vosso feed no telemóvel. Eu penso que deve ajudar e agradeço já. Em muito em breve vamos ter episódios novos da Entrevista Possível Com e mais episódios desta Paranoia Coletiva. São os nossos dois podcasts. Podem seguir também os nossos gameplays e vídeos no canal do YouTube oficial. Portanto, há muitas, muitas formas de seguir o Central Comics e tudo aquilo que fazemos. Para terminar então, vamos então mudar de país. Continuamos ainda no Extremo Oriente. Passamos para a Coreia do Sul com o livro A Espera, da autora sul-coreana Keun-suk Gandri Kim, que foi o primeiro que eu li de autora, apesar de já ter saído pela Levoar dois livros, Alexandra Kim, isto saiu na Novelas Gráficas, na coleção Novelas Gráficas, foi o volume 9, e também saiu A Árvore de Espida já em janeiro deste ano. Além disso, já está, isto é um lançamento da Iguana, os outros que eu falei são da Levoar, e a Iguana também já anunciou mais um livro desta autora, vai-se chamar, chama-se A Erva, e deve sair ainda até ao verão. O livro A Espera tem um subtítulo de A Divisão da Coreia e o Trauma da Separação Forçada das Famílias. Ganhou prémios internacionais, melhor novela gráfica do ano, da The Washington Post e da Forbes, e portanto, mais um grande lançamento para Portugal, que está cada vez mais a trazer também este tipo de livros, romances gráficos, mais adultos, diferentes, menos comerciais, mas com umas qualidades incríveis, e eu estou neste momento até a ler um livro que não tem nada a ver, de uma autora canadiana, que eu depois irei falar mais à frente. Chama-se Patos, é da Kate Beaton, mas não vou falar desse livro já. Mas cada vez nos chega mais disto, autoras femininas, mulheres, de banda desenhada e premiadas e com uma qualidade acima da média. Claro que também ganhou prémios não só nos Estados Unidos, mas também em Ásia, este livro da Espera, é, portanto, porque também fala de um tema bastante, bastante importante, daquele país, daquela divisão que houve entre as duas Coreias. Explora o trauma que causado pela separação das Coreias, das famílias separadas que vão para a Coreia do Norte ou que ficaram na Coreia do Sul ou vice-versa, e um tema muito delicado na Coreia, em toda a Coreia, e que às vezes nós, mais ocidentais principalmente, não damos a devida atenção. Este livro tem algo de autobiográfico e trata-se de uma senhora de 92 anos que vive na Coreia do Sul, mas após mais de 70 anos de espera, ela ainda mantém o desejo de reencontrar o filho mais velho que está na Coreia do Norte. Isto porque, com a ajuda da Cruz Vermelha, a sua amiga encontra a irmã mais nova através de um programa que a Cruz Vermelha faz de reunir famílias, apesar de, claro, milhares de famílias foram separadas e a Cruz Vermelha só consegue reunir algumas, mas isso dá a esperança, dá esperança à senhora, à idosa, de conseguir também ter esse desejo realizado. Durante o livro vamos conhecer também o passado da senhora, como é que era antes da separação das famílias, como é que era a vida naquela altura, e temos aqui também a aparição da sua filha, que também vemos algumas partes, às vezes, do ponto de vista da filha, que ficou com ela na Coreia do Sul, e que vai tentar ajudar de alguma forma também a superar os traumas e de tentar perceber se é possível ou não encontrar-se com o filho. Essa incógnita vem até ao fim, não sabemos se ela vai conseguir reunir-se com o filho, se não, se ele está vivo, se não está, porque estamos aqui a falar de uma senhora de 90 e tal anos, e portanto o filho também já poderia ter os seus 70, já poderia ter falecido, e não, até ao fim ficamos com essa incógnita de saber. Uma história bastante triste, bastante melancólica, e que aprendemos muito de uma forma muito subliminar. Não nos é carregado à força. Nós temos às vezes aquelas BDs históricas que nos carrega à força montes de informação em caixas de texto. Não é o que se passa aqui neste livro, na Espera. E, portanto, torna-se uma leitura muito agradável, no entanto, bastante triste e melancólica, como já tinha referido. Espera, é sem dúvida, um livro lindíssimo. Estamos aqui com uma disputa entre duas editoras para lançar esta autora sul-coreana, e ainda bem, porque são livros mesmo que valem a pena. Temos aqui uma autora magnífica e que faz falta ler este tipo também de banda desenhada, faz falta a Portugal. Já fazia falta há muitos anos. Felizmente estes últimos anos temos vindo a receber livros e a serem publicados livros em Portugal com uma qualidade excepcional. E este é mais um livro super comovente e que apela também à nossa sensibilidade. Falta-nos então agora esperar pelo lançamento da Erva, que é a obra que eu não sei porque é que não começaram por lá, se calhar eles, para lançar a Erva, as editoras se calhar tiveram que lançar mais livros cá, porque às vezes acontece esse tipo de impasse na compra dos direitos, porque o Erva foi o livro com maior projeção internacional, portanto não sei se será melhor de qualquer um destes três livros que eu falei, nomeadamente aqui da Espera. Mas este foi aqui que ganhou mais prémios internacionais e que teve mais lançamentos. Portanto, é um livro que vai ser publicado também pela Iguana e eu espero que até o verão deve sair. Portanto, temos aqui quatro propostas completamente diferentes uma das outras. Mangá para um público mais adulto, que já fazia falta. Nós temos tido um crescimento de mangá incrível em Portugal, com muitos lançamentos de muita qualidade. Tínhamos aqui a Devir a fazer um papel excepcional, nomeadamente nos shonens, e agora que está cada vez a sair mais BD internacional. Aliás, agora até temos uma BD chinesa para sair daqui a dentro de dias. Chama-se Grão-Mestre do Demonismo e é um lançamento da Presença. Portanto, temos aqui mais variedade da banda desenhada que se faz no Extremo Oriente. Isso é ótimo. Estamos agora também mais abertos para outro tipo de literatura e outro tipo de banda desenhada, e espero que os portugueses recebam esta BD de braços abertos, porque vale bem a pena. Temos aqui quatro magníficas propostas, todas elas muito boas, e portanto é um prazer poder fazer análises de realmente livros de que tenho que me dão gosto em... Pá, por hoje ficamos por aqui. Por isso, espero voltar em breve com mais análises, com mais opinião sobre os livros que vou lendo. Até lá, desejo-vos um grande abraço, beijos, abraços e fiquem bem, boas leituras.